Comunicação.
Especialistas e profissionais discutem em evento na UFMG os avanços e os desafios da educação especial e da inclusão escolar no país. Eles destacaram o aumento do acesso de crianças com deficiência ao ensino infantil e básico, mas também reconheceram que há pontos fundamentais para melhorar. A repórter Aliciane Gonçalves traz mais informações. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Larissa. O primeiro Congresso Mineiro de Educação Especial e Inclusão Escolar reúne até amanhã dezenas de especialistas, profissionais e estudantes na Faculdade de Educação da UFMG. Entre os temas está o acesso de alunos com deficiência ao ensino básico. Um dado comemorado pelos palestrantes é a reversão de um cenário antigo. Hoje, em Minas Gerais, mais de 80% das crianças e dos adolescentes com deficiência matriculados no ensino fundamental e médio estão em escolas regulares. Menos de 20% estão em escolas especializadas. A diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, Ana Regina de Carvalho, ressalta que essa mudança se deve principalmente ao trabalho das escolas.
É um investimento e toda uma cultura que vem se refazendo para a absorção das crianças na rede regular, a partir, né, das nossas diretrizes políticas e da nossa base legal, mas também a partir da experiência que as escolas vão produzindo, o atendimento de qualidade tem sido ofertado, né, que faz com que realmente essa seja a opção prioritária do público-alvo da educação especial.
No caso de Belo Horizonte, hoje existem 5 mil alunos com deficiência matriculados na rede municipal de ensino. Desses, cerca de 1.300 recebem acompanhamento por meio do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. A intenção da Prefeitura é ampliar esse serviço para todos os estudantes que precisam desse atendimento. É o que declarou a Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, Ângela Dalben, que esteve ontem no evento na UFMG.
Em relação às salas de AEE, nós estamos ampliando, já foram 14 criadas esse ano, e a gente espera não criar uma em cada escola, nas 320 escolas, mas criar salas suficientes para atender os 100% da população que necessita no processo de escolarização até 2020.
Esforços como esse apontam para o sucesso no aumento no índice de escolarização. A diretora de Educação Inclusiva e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Patrícia Cunha, defende que esse novo cenário diz inclusive dos familiares cada vez mais envolvidos na luta pelo direito das crianças, o que reflete também mudanças mais amplas na educação e na sociedade.
Em 2006, que já tinham alunos de todas as deficiências, que começa a chegar alunos com autismo. Hoje a gente tem mais de 800 alunos com autismo. Então, algumas coisas eu acho que são muito importantes. Há uma correção da idade de entrada, né? Há um tempo atrás, eles entravam fora da idade de início de fundamental, entravam mais velhos, sem nunca ter frequentado escola. Hoje eles estão entrando pela educação infantil.
Profissionais e pesquisadores são unânimes em reconhecer que o Brasil avançou em leis e programas que entendem a educação como um direito de todos. Mas eles também reconhecem que é preciso avançar. Um ponto é adequar e equipar as escolas para um melhor atendimento aos estudantes. A coordenadora do GEINE, Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais da UFMG, professora Regina Célia Campos, ressalta que o grande desafio no momento é mesmo o país ver os professores como os principais aliados.
Essa concepção de mundo e de homem que o Brasil está modificando, ela é lenta, ela não é uma concepção que entra na cabeça da gente com tanta facilidade. Então há muita resistência, há muito preconceito, há muitos desafios em termos estruturais. Então se a gente não tem uma valorização dos professores, a gente não consegue essa mudança.
O primeiro Congresso Mineiro de Educação Especial e Inclusão Escolar, promovido pelo Grupo GEINE, segue com programação hoje até às 7 da noite e nesta sexta-feira, de 9 da manhã às 6 da tarde. O evento acontece na Faculdade de Educação da UFMG. Essa reportagem teve colaboração de Pedro Pereira. É com você, Larissa.
Obrigada, Aliciane. Amanhã, o Jornal UFMG volta a falar sobre inclusão, mas na educação de jovens e adultos e no ensino superior.